Olá, meu nome é Ricardo Sousa e este é o meu podcast sobre cerveja artesanal e hoje trago-te a segunda parte da conversa com o Otávio do Ogui Associados. Se não ouviste a primeira, faz já uma pausa neste episódio, vai lá atrás, à semana passada, e eu vais gostar, tenho a certeza absoluta. Agora, na segunda parte, Otávio, gostaria de abordar uma questão que acho que é fundamental e que tu já deste ali umas pequenas achegas no início, que passa pela profissionalização do nosso mercado e aquilo que nós temos que fazer para que ele cresça de forma sustentada e que traga frutos para toda a gente e que não traga apenas prejuízo ou apenas sobrevivência básica para as marcas. O que é que tu sugeres que pode ser feito a esse nível para que nós possamos efetivamente avançar?
Olá, Ricardo, uma vez mais. Ora bem, eu sou um bocado... Gosto de me distanciar daquilo que se chama... Aliás, eu não gosto, gosto de colher a minha informação, gosto que me deem boa informação, não admito que me deem conselhos, e detesto dar conselhos. Portanto, a minha sugestão vai no sentido de te dar uma opinião minha sobre vários assuntos. Aliás, quem sou eu ou quem são as pessoas para estar a aconselhar coisas? Aquilo que já fizemos referência na nossa conversa tem a ver com a consistência de que cada os projetos de cerveja em Portugal são projetos individuais, são projetos individuais, são projetos pessoais ou em grupo de pessoas que se associam uns aos outros, e cada núcleo desses, cada unidade tem que ter uma visão empresarial para aquilo que está a fazer. Porque, ao longo destes anos todos, já vimos que houve gente que se juntou apenas por paixão ou que iniciou alguma coisa por paixão e que depois teve problemas, porque isto de paixão a paixão não dá de comer.
Exatamente.
E que não deixa de ser... uma infelicidade uma pessoa ver que... olha, não sei o que é, fechou, porque... A primeira coisa porque fechou foi porque não estabeleceu uma ordem na sua própria vida. Uma ordem pragmática e empresarial. 2 mais 2 são 4, não é? Não são 10, não é? E se tu não souberes fazer essas contas naquilo que é um negócio, ou estás bem suportado por alguma coisa que... Não sei, não conheço ninguém que ande aqui uma vida inteira a ser subsidiado por alguém.
Exato, não.
Ou financiado gratuitamente por outrem. Mas as coisas têm que ter o seu nexo e têm que gerar para continuar a gerar evolução e progresso naquilo que é o teu projeto. Não é naquilo que é a tua paixão. A paixão é inerente a tudo, não é? Todos os dias tens paixão e segues, levas com paixão as coisas. Mas isto é um negócio. E este negócio tem que ser muito bem acautelado. Se é que queres viver 3 dias, se quiseres viver só para amanhã...
Claro.
Portanto, é uma crítica e é uma observação, mais do que uma crítica. Continua-se a ver isso, continua-se a ver, sobretudo continua-se a ver em grande parte das coisas, que isso é o que me faz confusão. E se alguma coisa poderei dizer é que eu não me enganaria a mim próprio se eu andasse a fazer festivais só para andar a fazer festas e para andar a gozar e a beber uns copos e a juntar gente para fazer festões.
Por uma razão, a tua empresa está entre, eu fui ver isto, atenção, é um número oficial, está entre as melhores 5% de pequenas e médias empresas em Portugal.
É um trabalho de consistência, é um trabalho de projeto. Perdão. E as coisas devem ser feitas dessa forma. Olha, estamos aqui neste sítio, conheço o Faustino, congratulo-me por perceber que isto é um estádio de toda a evolução que o Faustino teve, não é? E que começa-se a ver coisas que não se vêem noutras cervejeiras. E as coisas... Isto é uma empresa, isto é um modelo de negócio, é com isto que nós pagamos os nossos impostos, é com isso que nós fazemos a nossa vida, e portanto as pessoas têm que ter mais consciência daquilo que estão a fazer. Volto a dizer, ao fim de 10 anos, na minha apreciação, acho que já deveríamos ter crescido muito mais, solidificado muito, muito mais as coisas, estruturado muito mais a cerveja em Portugal, porque no fundo o que acontece é que depois a cerveja deixa, a cerveja também ela parece periclitante. Isso é, pá, espero eu que as coisas venham a mudar e que as pessoas tenham consciência daquilo que andam a fazer. Mas já agora, já que estamos nisto, outro dia tive uma conversa com alguém que me dizia, pá, tenho ido aí, ali e acolá, e pá, a malta que abre coisas de cerveja, normalmente associas sempre a hambúrgueres, porquê? Eu disse, pá, pá, não sei, não te sei dizer taxativamente o porquê das coisas, pá, além de que um hambúrguer e uma cerveja vão sempre bem.
Exatamente.
Mas, agora que falas nesse sentido, realmente, quando se abrem coisas que têm a ver com cerveja, abrem-se a fazer hambúrgueres. Que é outra das coisas que, para mim, é um erro, porque as pessoas não podem associar a cerveja ao hambúrguer. Porque eu posso ser um amante de cerveja e querer saber mais de cerveja e detestar hambúrguer. O que é que eu faço? Eu não encontro um sítio, um tap room, um restaurante onde o seu produto principal seja a cerveja, associado a um ou dois ou três produtos ou quatro ou coisas diferentes. Porque, e já, a ver se Faustino nos abre ali, está com uma orelha aberta, por exemplo, porque é que num taproom não se aposta em sobremesas, em coisas potentes? Então, se tens cervejas, todos nós sabemos aqui no nosso, na nossa grupeta, sabemos que há cervejas incríveis para ir a sobremesas, epá, se lixe lá o hambúrguer, percebes?
Estou a perceber.
O Omnipollo tem, eu ainda não vi em Portugal ninguém a fazer uma coisa dessa. O Omnipollo tem um sítio onde só faz pizzas do outro mundo, coisas incríveis, artesanais, e cerveja, é só há cerveja e pizzas, ponto. E noutro sítio não faz pizzas, faz outra coisa. E não é por ser Omnipollo a dar exemplos, porque ninguém tem que dar exemplos. As pessoas é que, empiricamente, o consenso comum andam à volta, e se reparares, eu não os conheço a todos, mas hás de me dizer o sítio em Portugal que está dedicado à cerveja e que não faz cerveja, ou que tem um taproom de cerveja, ou que tem um restaurante, e se não estão lá os hambúrgueres sempre?
O Faustino.
Pronto.
Está ali a dizer ainda não, ainda já tiraram da lista. Ele estava a fazer a lista, já
mas
está a riscar.
Terá que ter alguma coisa, se não tem um hambúrguer tem que ter outra coisa, percebes? Agora, é aquela coisa da facilidade. Eu outro dia em Caminha tive um amigo meu que dizia, pá, vamos... Há lá dois ou três sítios em Caminha onde se bebem cervejas diferentes, e num deles até nem se come nada, porque é o Caminho Café.
Uhum.
Pá, e eu disse, tá, vamos beber umas cervejas e não sei o quê, e até pescamos qualquer coisa. E ele próprio me diz assim, pá, mas foda-se, não dava para ir comer outra coisa sem ser hambúrguer. Eu disse, mas nós não vamos comer hambúrguer.
Ah, eu já tinha associado logo.
Logo. E okay, é um tipo que não está dentro do meio cervejeiro. É um tipo que de vez em quando me vê.
Eu não tinha minimamente essa noção.
É um handicap que estamos a criar para a própria cerveja. A cerveja é mais lata do que isso, é mais ampla do que isso.
Percebe? Tu achas que o nosso crescimento passa muito também por buscar outras coisas? Ou seja, estarmos presentes em outro tipo de espaços?
Tem que ser.
Ou seja, um hotel tem que ter uma cerveja artesanal, por exemplo.
Porque não? Tu não vês agora a letra, e muito bem, que se está a associar a espaços onde já existe hotelaria?
Exatamente.
Onde já existe alojamento, por exemplo, que se calhar é outra maneira de se expandir. Eu não estou a dizer, porque não conheço muito bem por dentro, mas conheço o Filipe e o Francisco, e são pessoas com um olho para as coisas. Por exemplo, há tanto alojamento que tem um balcão, mas depois ter lá mais três ou quatro pessoas a trabalhar, aquilo não é o que... Porque não as cervejeiras incorporarem-se a essas áreas das coisas? É uma ordem lógica de expansão. Escusas de estar tu a ter um projeto 100% teu, uma coisa. Uhum. Porque não? Porque não associaste a coisas dessas? Eu falei, não sei. Por
eu
exemplo,
sei que não vais dar conselhos. Eu sei que
não
vais
dar
não conselhos,
é dar conselhos, mas por exemplo, se tu vires o exemplo, eu não sei se esse é o exemplo da letraria em Viena do Castelo, mas a letraria abriu num espaço que era um antigo restaurante de um alojamento, destes alojamentos muito clássicos, que era a quinta, era dos Laranjeiras, era uma estalagem antiga, um espaço do caraças. E eles instalaram-se naquilo. Agora, abriram agora em Óbidos, que vi nas redes sociais, mas aquilo já é um boutique hotel, uma coisa qualquer, okay. Que se calhar tem lá um espaço porreiro, já tem, vão ter a sua clientela, porque não instalar-se ali nas coisas? Porque é que tens que pensar em abrir uma, neste caso, já que estamos a falar das loterias, porque é que faz um investimento 100% teu num sítio 100% teu e com... Porquê? Porque vai-te ficar mais caro. Ou seja...
Sim, a Superbox não abre espaços todos os dias em todo lado.
Claro, claro que não. Mas são só observações que eu faço e que, no fundo, todos nós devíamos aprender. Por exemplo, começou-se, e voltando, posicionando-nos aí na questão, a questão realmente é que as pessoas não... As pessoas devem estar constantemente a crescer. E não é só a crescer em fazer cerveja, nem a crescer na sua paixão, cada vez mais apaixonados pela sua cerveja e pela... É perceber que tem uma marca e tem um negócio atrás. E então tem que estar constantemente de olho aberto nas oportunidades, de ver como é que os outros fazem, como é que se faz lá fora. Como é que se faz cá dentro, que também há bons exemplos. Por exemplo, na comunicação, que acho que é outro dos handicaps, e por muito mais que se tenha evoluído, a comunicação não evolui só porque deixaste de ter um rótulo um bocado
manhoso
e pegaste em alguém que te fez um desenho porreiro e tens um rótulo, agora muito bonito. É realmente, é uma evolução, não deixa de o ser.
O que é que queres particularizar? Queres dar um exemplo que as pessoas possam associar? Sem prejudicar ninguém, mas dando mérito a uma
como
marca.
Como assim?
Uma marca que tu achas que está a fazer bem essa parte dessa comunicação?
Opa,
porque possa funcionar com o benchmark.
Há muita malta que percebeu que tem que vender já um produto mais bonito por fora. E grande parte, as latas vieram ajudar a criar esse tipo de hype na coisa, mais visual, mais denso, mais com alguma mensagem mais, mas não é tudo. Há tantas coisas que se podem, tantas associações que se podem fazer. Repara numa coisa, para não estarmos a focar na cerveja. Não te sei dar um exemplo, mas há muita... todos os dias te podes criar para acrescentar valor à tua marca ou ao teu, ou se não quiseres à marca, ao teu produto, uhum. À tua cerveja. A conquistar novas... A fazer um upgrade junto do teu cliente, junto do cliente que ainda não é teu, sobretudo. E se nós apenas fizermos cerveja, gostarmos de andar com... fazer a cerveja, estar ali dentro, junto dos fermentadores e não sei o quê, nós temos que nos lembrar que o cervejeiro é pau para toda a obra.
Exatamente, era isso.
Mas se é tão criativo ao fazer cerveja, tem que começar a ser criativo. Se não é criativo, se tem limitações, se acha que tem limitações, é pá, que vá aprender, que tenha formação, que olhe para os outros.
Que se associe.
Que se associe, que olhe para os outros, que, até porque não fazer formação. Claro. Porque repara uma coisa, eu posso, é-me fácil hoje criar uma notoriedade aos meus rótulos. É fácil, vou ter com um tipo que tem uma plástica interessante, que tem uma arte interessante e vai-me dar um ar às minhas coisas. Mas eu sou o meu próprio marketeer, eu sou o marketeer do meu produto, porque eu não posso estar a pagar a um marketeer para o pôr aqui a trabalhar para mim. Então eu tenho que me desenvolver todos os dias. E se não tiver essa criatividade, se não tiver essa estaleca para me desenvolver, pá, tenho que ir aprender com os outros, tenho que ver como é que os outros andam a fazer, não copiar, que isso é a pior coisa que se pode fazer, mas perceber como é que os outros fazem, quais são... Pá, e esse continua a ser o handicap.
Mas isso é um handicap que já vem de muito atrás, porque nós temos uma sociedade e um sistema de ensino que foca-nos em ser formados para ter um emprego. E podemos ser muito bons nesse emprego, e até podemos ter uma formação fantástica. Mas, na realidade, nós não fomos formados, nem fomos preparados para criar valor. Nós não fomos formados ao longo dos 12 ou 18 anos, ou 20 anos, a estudar. Não fomos criados para criar dinheiro.
Pois não.
Nós fomos criados para ganhar dinheiro.
Aliás, até somos, de certa forma, chicoteados.
Exatamente.
É verdade. Se estivermos a ganhar dinheiro, parece que é um crime ganhar dinheiro.
É um crime
ganhar dinheiro. Mas, opá, eu dou-te um exemplo. Neste pós-pandemia, houve a cerveja sofreu imenso, não, eu não digo em Portugal, ou em, há dois ou três países que estiveram sempre bem, mas o norte da Europa e o centro da Europa, dentro do mundo artesanal, sofreu muito, muito, muito e continua a sofrer. Tu vês todos os dias,
todos os dias fecham uma coisa.
Porquê? Porque estava num nível de competição, concorrência, estava num nível, numa Champions de tudo, e de quando há que cair, aquilo cai. Pura e simplesmente, cair do décimo andar não é a mesma coisa que cair do resto do chão. E faz moça, faz dano, acaba-se. Felizmente em Portugal, pela escala que temos e pelo país eco que temos, país eco, entenda-se, as coisas é o ramo-ramo do dia-a-dia, por isso não é, anda-se aqui a chover no molhado, anda-se com as botas entaladas na lama todos os dias,
portanto, pagar contas dia-a-dia.
Pagar contas dia-a-dia, no fundo isso até nem é sobrevivência, isso, sobretudo isso não é evolução, não é, pá, não é nada, isso não é vida. E agora que olhem para, nós estamos todos em rede, nós temos o fórum Cervejas do Mundo, onde podemos estar conectados com muita gente. Olhem para os exemplos daquilo que as empresas cervejeiras estão a fazer lá fora, a dar a volta por cima, porque realmente tiveram, estamos a falar de trambolhões de milhões de euros, não estamos a falar de centenas de euros, milhões de euros, e estão a abandonar o rabo da lagartixa e está-lhes a crescer outro. Porquê? Porque todos os dias eles têm que fazer upgrades à sua própria maneira de estar. Não é só a cerveja que fazem. Tem que perceber para onde é que querem ir. Isso faz parte de um plano, faz parte de um projeto, faz parte de uma estratégia, que é aquilo que eu não vejo em Portugal.
É arriscado dizer, ou insultuoso...
Atenção, não vejo generalizadamente em Portugal.
Achas que é arriscado ou até insultuoso eu dizer que fazer cerveja é fácil, vendê-la ou ter rentabilidade é que é difícil?
Pá, quando atinges realmente aí é que está a diferença da coisa. Hoje em dia chegou-se ao patamar de já se fazer cerveja a sério, mas não se chegou a nenhum patamar de como vendê-la, onde pô-la, perceber o mercado, perceber da poda.
Temos muito a aprender com os industriais, por exemplo.
Temos muito a aprender com os industriais. Eles aprenderam connosco muitas coisas.
Foram inteligentes aí, não é?
Mas
vieram buscar aquilo mas, que nós mas, tínhamos para oferecer, claro, e nós não estamos a buscar o que eles têm para oferecer.
Claro que sim. Okay. Perceber, porque não perceber como é que as industriais funcionam, em lógica, com lógicas completas, pá, temos que ter sempre a noção das distâncias das coisas.
Sim, sim.
Mas
isso não está em causa.
Mas, pá, o que eu sinto, e agora fazendo um bocado um resumo, uma conclusão, o que eu sinto é que, pá, nós não podemos estar seguros de como está o mercado da cerveja em Portugal. Primeiro porque ele viveu aqui um momento muito porreiro, muito bom, então depois do pós-pandemia parece que ninguém se aleijou. Uhum. O pior é que agora começa-se a ter quando os outros já se aleijaram há muito tempo e já estão a fazer um trabalho já de reiniciar a coisa, aqui nós vamos sofrer um bocadinho, e as pessoas que andam nisto há 10 anos vão sofrer porque nunca quiseram dar, nunca souberam dar, pá, construir estádios acima das coisas, ir de grau a de grau, dando consistência ao seu projeto, e hoje, de um momento para o outro, amanhã, tu podes ver que, não podes ver porque isto não é tão comentado como noutros. Cai uma cervejeira na Dinamarca, caem seis em Londres, caem não sei o quê, e tu em Portugal ouves, olha, fechou, não sei o quê. Aqui amanhã não vais saber se aquela dali, ou de Freixo de Espada assim, ou de Cano Baixo, fecha, porque não há, não sai na notícia.
Sai, claro.
Tu é que sabes, nós sabemos.
Sim, estamos no meio pequeno.
É, pá, ouvi dizer que fechou, pá, que deixou a coisa. Tá.
Opa, nunca mais ouvi falar do gajo, tal.
Mas
eu
vi,
sei o que aconteceu.
Pá,
ei, pá, fechou.
Isso amanhã podem três ou quatro fechar a porta. Não te digo que não há três ou quatro a abrir a porta, mas volto-te a dizer, os três ou quatro que estão a abrir as portas, e opa, eu vou sendo contactado por alguns, vou contactando uma outra coisa que às vezes me parece que está ali, e a coisa começa exatamente como todos os outros começaram, assim, muito com a paixão, sempre à flor da pele, tudo a fazer coisas. Não digo que há coisas que saem da paixão e continuam,
claro,
por aí,
sim,
fora.
Claro,
mas, pá,
mas não tem que se dar outro passo.
Tem que se dar um passo mais.
E a internacionalização é um desses passos. Eu sei que tu tens um papel fundamental, fundamental, não diria fundamental, mas tens um papel importante na, na internacionalização de algumas marcas. Como é que isso acontece? Ou seja, o que é que tu propões, ou qual é o teu serviço, o que é que as marcas podem contar contigo, com o teu apoio para fazer, opa, de forma a chegar lá fora?
Eu costumo dizer que eu posso fazer 1000 festivais e posso fazer cervejas e posso fazer e posso andar neste mundo. O valor que tem alguém associados é da, da networking que criou, e que eu, se quiser nos próximos 10 minutos falar com 10 pessoas influentes no mundo da cerveja, ou que podem ser úteis para o mundo da cerveja, podem ser úteis para mim, podem ser úteis para alguém em Portugal, eu falo com eles e estou em casa. E se calhar, muitas das vezes perguntam-me, às vezes, sobretudo quando estamos naqueles meios mais formais e mais formatados do, da coisa, às vezes vamos aí a umas cenas do ICEP e não sei o que, e os tipos não percebem muito bem o que é. O grande valor que nós temos é aquilo que está no nosso cofre, é a rede que criamos, os conhecimentos que temos e a facilidade com que temos em criar alguma coisa com essas pessoas, a segurança, a fidelidade que existe entre pessoas. Esse é o maior valor que a empresa tem, porque eu posso deixar de fazer festivais amanhã, mas com esse valor invento outro negócio à volta da cerveja com aquilo que tenho. A internacionalização das cervejeiras portuguesas, que tem feito o seu percurso não só connosco, mas individualmente e com, por outros meios também, mas tivemos alguma preponderância. Nós estamos abertos sempre para levar a cerveja portuguesa para fora. Agora, não podemos entrar nunca em erros de casting, porque ir lá para fora não é a mesma coisa que dar ali uma volta à Cova da Beira.
Exato.
Não é bem isso. E as pessoas têm que ter a noção disso. Realmente, as vezes que fizemos algum movimento, algum fluxo para que, a criar oportunidades para as cervejeiras portuguesas lá fora, eu digo-te que em 90% dos casos resultou, foi interessante para eles, quando muito, o negócio é o negócio, eles depois darão sequência ao negócio, mas quando muito, tu tens a grande oportunidade de estar a falar com gente de interesse, gente que interessa, de uma rede que interessa, e a disputar muitas oportunidades para si, para a tua empresa. Por exemplo, é muito difícil a associação que eu tenho com o Miquel da Miquela. Nós já conseguimos que a letra, que a Dois Corvos estivessem na Miquela, mas não foi por favor. Foi, obviamente, que o primeiro contacto fomos nós que o fizemos.
Quando diz estar no Miquela, do Miquela Beer Fest, não nos
sim,
vai
no MBCC.
Mais
sim, no MBCC, que é talvez a melhor montra que existe. Uhum. A melhor, uma das mais interessantes. Mas tens que saber valer, porque uma coisa é abrir-te a porta, outra coisa é depois tu saberes estar, saberes mostrares o que tens,
tirar sumo,
e
claro,
dares continuidade a tudo, porque pá, aquilo, quanto mais não seja, aquilo é um sítio onde se souberes estar lá, tens a oportunidade de contactar com, ali em 3 ou 4 dias, tens a oportunidade de contactar com 7, 8, 10, de fazer amizades, pá, que às vezes te levam para os Estados Unidos, ou para a Austrália, ou para a Nova Zelândia, ou para o Japão, ou para a Espanha, para onde quiseres. E essas oportunidades a malta sempre a soube ter. Este ano eu tentei algumas coisas, o MBCC também tudo isto faz parte de coisas que nós vamos falando diariamente. O MBCC, se repararem, também está a rejuvenescer e a criar mais oportunidades para gente, para novas marcas e para...
Boa.
Um bocadinho a mensagem que nós no Art Beer Fest também o queremos fazer. E este ano eu fiz lá as minhas pedinchices, explicar-me que, pá, no mundo há coisas, e sobretudo depois há mercados que são muito interessantes para dar visibilidade no MBCC, e as coisas, já eu queria que quando falasse de Portugal não fosse assim,
se calhar não, se calhar não.
Se calhar já nestes tais 10 anos já podíamos ter feito muito mais todos. E este ano consegui abrir a porta aí a duas ou três cervejeiras internacionais, com quem me dou muito bem, que vão pela primeira vez ao MBCC, pá, e consegui meter assim com uma grande cunha de amizade e não sei o quê, mas mas com muita segurança minha, porque sei que...
É um risco, não é?
Sei,
não
que, não, um risco. Sei que aquilo é talvez a gem da coisa, ou, pá, consegui meter a lupa no festival, no MBCC, não vai defraudar, não vai defraudar, não, eu sei que não vai defraudar, sei que o Tó tem a capacidade de, num curto espaço de tempo, conhecer, em vez de 10, conhecer 20 ou 30 pessoas, tem essa natureza. Epá, e acho que vai ser muito bom para a Lupum, sobretudo para ele também perceber, mais uma vez, vai de encontro àquilo que eu te digo, perceber o que é que, pá, o que é que dia-a-dia se tem que mudar na minha, não é? Não posso fazer só uma cerveja muito boa, tenho que ter mais coisas, tenho que oferecer mais coisas às pessoas, à minha marca tenho que oferecer mais coisas. E eu espero que a Lupum vá tirar os benefícios, que eu sei que vai tirar de estar no MBCC. Mas, pá, basicamente, nós não fazemos um serviço, nós, porque não temos nada formatado para cobrar alguma coisa a alguém, percebes? Mas, se calhar, um dia...
Mas se te ligarem, tu consegues ajudar?
Claro que sim, tento ajudar, se não for para a Dinamarca, é para outro lado qualquer.
Para Barcelona, seja quando for.
Não, olha, nós íamos fazer agora uma coisa que tenho aqui atravessada, andamos desde 2019 a falar nisso, andamos desde 2021 mais, com mais força a falar nisso, e andamos desde 2022, que foi a primeira vez que lá fomos e que começamos a tratar no terreno das coisas, andamos iremos fazer um festival em Tel Aviv, que estava marcado para 17, 19 de Abril, em que eu poderia ter levado, para além de 50 cervejeiras de todo o mundo, poderia ter levado 6 portuguesas. Pois, e num mercado que estava, pá, que estava a desenvolver imenso, numa área muito, muito interessante. E pá, pronto.
Ardeu.
Ardeu mesmo. Bem, vamos lá ver.
Da fábrica ao bar, do engate ao barril e à torre, da cerveja ao vinho e aos refrigerantes e cocktails. Na Pop, criamos soluções para o que não existe. Pop, Pipes of Peace. Soluções ecológicas, um sonho de cada vez.
Mas não é só de cerveja que vive o Guia, não é? Já falámos na primeira parte do episódio, na primeira parte desta conversa, no episódio anterior, da Cidra. Como é que estás a colocar esse produto? Como é que estás a fazer o percurso? Eu sei que aprendeste muito com o percurso da cerveja, não é?
Sim, claro.
E agora podes, obviamente, transpor isso para o mundo da cidra. Como é que tu vês a cidra a evoluir no nosso mercado?
Bah, tem evoluído muito em termos de número e, obviamente, em termos de melhoria, de apuramento do produto, da qualidade do produto. Mas é muito imberbe ainda. Agora, é muito mais atrativo do ponto de vista de não teres que suportar investimentos como quem suporta investimentos numa cervejeira.
É mais barato produzir cidra.
É mais barato produzir cidra, se calhar não é tão dinâmico como é fazer cerveja, mas pá, hoje em dia tu vês as apostas da malta que começou a fazer kombucha, começa agora nas sodas, que até começa nos destilados, fazer coisas do outro mundo, e a cidra é mais uma proposta que está aí, é uma tendência, talvez a tendência que mais cresceu nos últimos 5 anos.
Ok, curioso. Não surpreendente.
Em Portugal, eu não vou dizer que não cresceu, porque cresceu. Se nós tínhamos 2 e agora temos 6,
cresceu.
Cresce, mas pá, começam, por exemplo, na Madeira a fazer as... que era bastante, bastante regional aquilo, começa a aparecer gente que já começa a dinamizar a coisa, a meter cidras dentro das barricas de vinho da Madeira. E tudo isso é evolução, vamos ver. O Cidrama colocou-se muito facilmente aqui num contexto onde nos associamos a festivais internacionais, onde... Pá, por beber umas cervejas e por perceber um bocadinho de cerveja, às vezes nos júris internacionais de sidra, nos certames de concursos, é sempre bom ter uma opinião de alguém que vem de outro mundo, ou que está habituado a provar queijos, ou que está habituado a provar cervejas.
Concordo.
E então essa entrada no mundo da sidra também se faz por aí. Fizeram de mim uma espécie de júri da cerveja, da sidra, quando nem o sou da cerveja sequer, nem tenho veleidades de o ser, porque não quero. mas tem-me dado, tem-me proporcionado momentos muito interessantes, porque associo sempre, não só ao meu negócio, mas associo sempre à evolução que também a malta que está na cerveja tem que ter, porque às vezes tens que regressar à base. Eu estou a olhar para, por exemplo, uma pessoa como o Gonçalo, que tem ali talvez 15 torneiras assim por olho e que faz 10 cervejas ou 15 ou 30 diferentes, não sei o quê. Voltar, de vez em quando fazer uma reciclagem e voltar à base para ir outra vez, para começar a criar coisas. Porque estás-te a formatar, estás-te a obrigar a construir estas 15 ou 10 cervejas todos os dias. Uhum. Porque estás a habituar as pessoas a isto. E às vezes esqueces-te de ir buscar, recriar, inovar, ir buscar outra vez, fazer uma reciclagem a ti próprio. Pá, e a Cidra tem mostrado que as pessoas, como estão num ambiente até bastante rústico, bastante tradicional, tem ali muita coisa ainda a crescer e a aprender. Estou-te a dizer isto, por exemplo, em microclimas como é, microclimas de produção ou empresariais, como é, por exemplo, uma coisa que existe há 600 anos, que é a Apfelwein, a região de Frankfurt, uhum, uhum, Main, que é a única onde se pode chamar Apfelwein, originalmente, em que quando chegas com alguma coisa nova, alguém que meta uma Apfelwein numa barrica já está a passar dos cânones da coisa e não sei o quê. Ainda é mais regrado do que estás no mundo da cerveja. Porque aquilo, quando sais, aquilo é um produto da terra e da pessoa. Quando tu fazes uma Apfelwein que não podes fazer, ou melhor, podes fazer uma Apfelwein que no fundo é uma sidra.
Sim, é um,
mas quando lhe chamas Apfelwein, como erradamente na Madeira lhe chamam, que não podem, porque a identificação geográfica da Apfelwein é Frankfurt am Main.
Tal como é uma Alambique.
Portanto, há ali muita ligação à terra e ao produto, que a maçã só nasce ali, e a pessoa que faz isto há 500 anos. Portanto, é mais difícil. Mas, ao mesmo tempo que tu entras com um sentido de inovação num sítio desses, tens que ter os teus... Os teus travões, mas ao mesmo tempo as pessoas começam a perceber que há mais para além daquilo que eles fazem há 500 anos. E então tenho tido a sorte de estar neste mundo também, e obviamente o Cidrama é o expoente da Cidra em Portugal, em termos de espaço para que as pessoas que fazem Cidra e quem bebe Cidra ou quer conhecer Cidra, para comunicarem. Exatamente o que era o Art Beer Fest em 2013, quando ninguém sabia, quando havia 3 ou 4 pessoas que faziam uma cerveja e havia do outro lado um mundo de pessoas que não sabia que aquilo era cerveja. E no fundo...
Mas não é só no Cidrama, porque tu já fazes questão de, ao longo dos últimos anos, ter tido a cidra, em festivais de cerveja.
Sim, acho que...
Já era
acho que é profilático ter nos festivais, ter sempre um ou dois ou três convidados diferentes de coisas, de propostas diferentes, quando muito até para refrescares um bocado a cabeça das pessoas, uhum, que andam ali 7 ou 8 horas só a olhar para a cerveja. De vez em quando vamos ver um vinho natural, vamos ver um pet net, um gin craft, obviamente que, não, que as coisas têm que estar todas, claro, associadas, ou uma kombucha, que felizmente também é uma tendência interessante. Basicamente pertencemos todos a este mundo da criação e da produção.
É isso. Para terminar a nossa conversa, Otávio, e seguindo essa linha de raciocínio, que eu agora perdi-me completamente, estava a ouvir. Às vezes acontece.
Acontece muitas vezes. Chamada branca.
Exato. Tinha aqui a pergunta mesmo na ponta da língua para te fazer e tinha a ver com o que é. É que eu queria mesmo fazer esta. Espera aí. Corta, Ricardo.
Fazia até uma, no entretanto.
Também, então, faz lá.
Qual é o próximo passo destes podcasts?
Pá, sabes que agora, tendo em conta que não é, a minha vida profissional já não,
claro, sim,
não está assente nisto, isto é complicado, porque da mesma forma como tu disseste há pouco, que ou no primeiro episódio, que isto era a tua vida, não é? É o teu, sim, trabalho, mas é a tua vida. E eu, para ter sucesso que eu estou a conseguir ter no mercado imobiliário, tenho que dedicar basicamente 26 horas, como dizias há bocado do Abílio, 26 horas por dia. Portanto, eu faço isto por paixão, faço isto por amor, não só por paixão, porque a paixão esgota-se, mas o amor sim. fica. Faço isto por amor e faço isto porque não me quero perder a ligação ao mercado que tanto me deu em termos emocionais e pelo qual sou tão apaixonado e pelas pessoas que conheci, e então não quero deixar de o fazer. Não tenho planos de crescimento, porque não é possível.
Sim.
Tenho planos de me manter, pelo menos, para continuar a levar esta mensagem, e cada pessoa que vem a beber cerveja porque ouviu este episódio, para mim é uma vitória. E se daqui a uns 100 anos, 100 não, porque não vou aguentar tanto, mas se daqui a uns 52 anos eu ainda cá estiver, ou estiver nas minhas últimas, alguém disser, o Ricardo teve um papel fundamental para que eu beba cerveja, pá, fico feliz.
Mas isso já se vê no dia a dia, isto é, são, este tipo de contribuição são colas que nós precisamos no mercado da cerveja, junta pessoas, junta temas, abre debate, e isso é fundamental, e é outro dos handicaps que nós temos no... ao teu trabalho, ao trabalho do Tiago, à distância, claro. Que faz um grande trabalho, pá, mas devia haver mais coisas destas, isto é fundamental.
Eu costumo dizer, eu acho que uma vez eu percebi que havia um certo, pá, e deixo aqui o desafio e deixo aqui o desabafo também, havia um certo, uma certa retração de pessoas de criar conteúdo porque já havia outras pessoas a criar. Ou seja, pá, não vou invadir o espaço do Tiago, não vou invadir o espaço do Ricardo, isto. Quando na realidade é precisamente o oposto.
Precisamente o contrário.
Eu quando faço isto é para incentivar outros a fazer.
Claro que sim.
Pá, façam melhor que eu. Ah, mas o Ricardo já faz isto há 70
episódios. É uma área que precisa de apoio, e sobretudo uma área que precisa de apoio financeiro, porque tu não podes estar aqui a fazer isto apenas por amor, tudo isto custa dinheiro, que está aqui à frente, não é?
Exatamente.
E olha, dentro daquilo que conseguimos fazer, já falamos em off antes.
Exato.
Gostava que achasses aquilo que é justo para durante, já que estás na tua terra e sem grandes deslocações, fazeres uma coisa destas mais ativa durante os 3 dias.
Não, vamos fazer, e olha, fica aqui registado.
E olha, dentro da nossa avisa-me de antemão, porque quero abrir ali uma brechazita no orçamento para pôr te dar as condições que tudo isto merece.
Está bem, olha, está aberto aqui a audição para toda a gente, portanto a malta vai cobrar depois. Vai dizer assim, não, esqueças que o Otávio te propôs um negócio para tu estás presente no festival.
Mas tens a facilidade de estar aqui, desces do apartamento e vês cá abaixo.
Está prometido. Olha, tá, acho que é uma boa forma de terminar. Olha, aquela pergunta que eu tinha evaporou-se também. Com certeza que se fosse muito importante também não teria. Quero-te agradecer.
Porque assim convidas-me para outro.
Exatamente, olha, é mesmo essa. Quero agradecer mais
obrigado
uma vez,
por este. Pá,
porque é um prazer falar contigo. Aliás, eu pouco falei porque realmente é muito fácil ouvir-te. Tu tens uma visão muito, muito pragmática das coisas. Tens uma visão com a qual eu concordo em absoluto. Isto é um mercado que para crescer precisa de sustentabilidade. Precisa de rentabilidade, as pessoas têm que perceber que isto é preciso ganhar dinheiro. Claro. Eu sei bem, porque já tive um espaço, e sei bem quão difícil é e quantos erros eu cometi para estar todos os dias com a porta aberta. Portanto, mais uma vez obrigado por estes pensamentos, por estas sugestões, não são conselhos, atenção, são sugestões, são opiniões, são aquilo que vocês podem achar, e desejar que continues a fazer festivais por muitos anos. Quando quiseres deixar de fazer, que deixes o legado para que outro consiga fazer, e que, porque na realidade é de facto importante estarmos profissionalizados, mas também é importante termos momentos de descontração e de diversão como são os festivais.
Obrigado.
É? Tu que estás desse lado, olha, mais uma vez, muito obrigado. Espero que tenhas gostado desta conversa com o Otávio. Mais uma vez peço aquilo que normalmente costumo pedir, que partilhes este episódio com 2 pessoas ou mais, e que mesmo em festivais não te esqueças da máxima do bebe menos e bebe melhor. Um grande abraço e até ao próximo episódio do podcast Cervejado de Sala com o Ricardo Sousa.